Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, muito boa tarde ou muito bom início de noite. Bem-vindos ao Passe Letra. Ainda me estou a habituar a esta nova abertura. Isto é impressionante. É um sonoro muito potente. Nós com os óculos de sol, isto parecia algum festival. Olha, seja bem-vindo ao Passe Letra na AVFM. Estamos mesmo em cima da hora, porque de facto os jogos da jornada desportiva, a de futebol, vá, e até de voleibol, porque tivemos voleibol feminino a terminar há pouco, acabaram há instantes, há cerca de uma hora e meia. E a verdade é que por isso as notícias são frescas, os resultados são frescos e o rescaldo, por consequência, também é fresco. Vamos falar então dessa jornada desportiva, não só no que concerne aos jogos de hoje, mas também àquilo que foi todo o fim de semana, nomeadamente os jogos de ontem e de sexta-feira. O meu nome é Pedro Silva, João Magina e o Hélder Ferreira aqui no nosso painel habitual, o trio do Passe Letra, para lhe levar o melhor do concelho de Ovar nos 98.7 convencionais, no nosso Facebook, em facebook.com/radioavfm, onde está neste momento a passar também o nosso streaming. Pode acompanhar a emissão quase como se estivesse na televisão ou ver televisão, e no nosso site em radioavfm.net, conteúdo desportivo e não só, pode acompanhar tudo aquilo que acontece no concelho de Ovar. Já agora também deixar, até porque não é assim tão antigo, vai tendo agora atualização também constante, o nosso Instagram, instagram.com/radioavfm. Dê uma visita, deixe o seu gosto e faça também o follow para continuar connosco e acompanhar o conteúdo da AVFM. Vamos então falar daquilo que aconteceu de mais fresco, e o golo do Ovarense foi para aí há 5 minutos, porque a verdade é que marcou mesmo no fim do jogo. Vamos falar então do Ovarense e do campeonato de SABSEG, é por aí que começamos.
Clínica Médica Bjork, amor em cada gesto, saúde em cada cuidado. Em Ovar, marcações pelo 919-107-717 e mais informações em clinicamedicabjork.pt.
Black Week Car 7. Até 31 de outubro, temos para si os melhores preços e o melhor financiamento. Visite-nos em Ovar, na Feira ou na Maia. Saiba tudo em car7.pt. Black Week Car 7. Descontos até 10 mil euros. Passe de Letra. Passe de Letra. Futebol.
Brincava eu que o golo do Ovarense foi há 5 minutos, porque na verdade o Ovarense venceu mesmo em cima do fecho da partida. Foi aos 95, não foi, Hélder? E o jogo não terminou assim há tanto tempo. Vitória muito suada sobre o Fiens de 1-0. Aliás, tirando a Flor Grade, o trio do topo, com o Espinho e o Ovarense, teve dificuldades. O Ovarense a vencer por 1-0, o Espinho também a vencer pela margem mínima, 3-2 sobre o Águeda, num jogo também muito sofrido. É a prova de que este campeonato pode ter percalços, mesmo para estas equipas que estão talhadas para lutar pelo título. Hélder, estive a ouvir com atenção a tua entrevista ao Ricardo Maia, treinador do Ovarense. Tu salientavas, a vitória é sofrida porque é tangencial e acontece no último lance da partida, ou talvez num dos últimos.
Sim.
Talvez mesmo o último. Mas não deixa de ser justa. O Ovarense teve muitas oportunidades, fez por merecer esta vitória, e apesar de tangencial, podia ter, se não fosse Coio, o guarda-redes do Fiens, podia ter sido bem mais tranquila.
Sim, se calhar podia ter chegado pelo menos um bocadinho mais cedo. Isso é sem dúvida alguma.
É Tica quem marca o golo?
É Tica quem marca o golo, exatamente. Ele que não iniciou o jogo de princípio. Foi uma aposta em Joseph, neste caso, em vez da posição de Tica. Houve ali umas pequenas alterações. Nuno Pardal também jogou de início. Portanto, umas pequenas nuances naquilo que foi o 11 que foi lançado por parte, neste caso, Ricardo Maia, para esta partida. E acaba por ti que efetivamente entrou bem, entrou com alguma dinâmica também no ataque, a querer eventualmente dar essa energia extra à equipa, mas também tem que se dar a devida nota e essa ressalva, que é um bom trabalho também de Guildo no lancing, que consegue ganhar com o seu físico dentro da grande área, dominar o esférico e amortecer para o remate forte de Tica. É verdade que é talvez a única pécula que existe na exibição do Guardião, por parte da, do Guardião, neste caso do Fiéis, que no golo parece-me ser um bocadinho mal batido, apesar do remate ser forte e estar tapado por um colega no eixo defensivo, mas parece-me que a abordagem do Guardião de Coio também podia ter sido melhor. Se calhar o cansaço já ter feito uma meia dúzia, vamos dizer assim, de intervenções de grande qualidade ao longo de toda a partida e ter adiado até ao máximo aquilo que foi o resultado final, pode ter pesado eventualmente naquilo que foi a abordagem depois que faz nesse lance. Mas, de todo modo, e olhando para aquilo que foi o jogo jogado, é verdade que é a primeira metade da primeira parte em que as equipas estavam à procura do melhor encaixe. Não havia uma supremacia clara por parte do Ovarense relativamente ao Fiães. O Fiães conseguia a espaço ir aparecendo lá junto da grande área do Ovarense, mas apesar de tudo, pouco perigo foi criado para a baliza, neste caso de Diogo Almeida, com o Ovarense que das poucas vezes que ia lá ainda conseguíamos e criar algum frição. Depois essa superioridade acaba por aparecer. Superioridade, quando digo superioridade, é no sentido de Ovarense estar mais acutilante, mais no ataque, acaba por ser um bocado mais perto desse último quarto de hora da primeira parte, em que tem um par ou talvez três claras ocasiões de golo adiadas por Coio mais uma vez, que evitaram que o Ovarense, e sobretudo no último lance em que ele faz uma defesa incompleta, é verdade, mas depois evita de forma reacionária, vamos dizer assim, com toda a classe, com a ponta dos pés, se bem que também parece que Gildo podia ter feito um bocadinho melhor nesse lance, mas evita um golo certo para o Ovarense antes do intervalo. Depois na segunda parte tem mais uma Ovarense outra vez com uma grande oportunidade, neste caso Luís Filipe, com grande defesa outra vez difícil de Coio. Neste caso o Fiéis acaba por responder de forma algo tímida por Príncipe, ali com um lance individual a puxar para a zona central, um remate com algum efeito que passa perto do posto mais distante da baliza, e que podia ter levado perigo, mas a sensação que nós sempre se teve durante o jogo é que o Ovarense a qualquer momento podia chegar a esse golo, mas tardava, e o certo é que tardava de tal modo que a intranquilidade fazia sentido também um bocadinho nas bancadas, com o Ricardo Maia também a ter
que... E a equipa, achas que perdeu um bocadinho o norte pelo golo não chegar mais cedo?
Eu penso que não, acho que nunca...
Manteve-se
nunca...
sempre com os pés assentes
sim, na... Sim, sim,
neste caso no relevado.
A única situação que eventualmente reforçou um bocado foi o facto de forma mais rápida que o Tilante querer chegar rapidamente à zona de perigo. Talvez aí poderá efetivamente não ter tanta clarividência como tinha durante o jogo jogado, no sentido em que tinha essa pressão adicional e queria via o tempo a passar e a possibilidade de eventualmente se atrasar mais um bocado nessa corrida pelo topo da tabela. Ser cada vez mais real, e portanto a única coisa que se sentiu foi que a equipa tentou neste caso tornar os processos um bocado mais célebres, pronto, vamos dizer assim, portanto em vez de pensar um bocado mais o jogo, pautar um bocado mais naquela primeira zona de construção na posse de bola e com combinação com os seus médios, aliás o próprio Ricardo Maia acaba por meter mais gente lá para a frente, que com algumas alterações duplas chegou a tirar Maurício e a ficar praticamente só com um homem na zona do meio campo. Acaba por depois, já numa fase mais adiantada, tirar o Isaac Coaquié, também para pôr outro jogador mais vasculante nas alas, e que neste caso acaba por ser Boateng, que faz aquela posição um bocado central, ala, e portanto arriscou bastante e poderia, num, se calhar na altura que menos era propícia e que toda a gente já suspeitava que pudesse nunca chegar a acontecer, uma vez que o Ovarense num dos lances em que está menos bem nessa segunda parte, em que está a tentar acelerar processos, faz uma perda de bola em zona proibida, Nuno Martins entrega literalmente a bola aos pés de Tigas, que faz ali uma combinação e coloca logo a bola na frente para a velocidade. Ele sai com uma velocidade estonteante, Breda praticamente não consegue acompanhar, e depois para evitar eventualmente males maiores, porque já se preparava Tigas para ficar na cara do golo com o Diogo Almeida, acaba por cometer uma falta, vamos dizer, clínica, derrubando o camisola 70 do Fiéis à entrada da grande área, ainda fora, mas à entrada da grande área, e vê o cartão vermelho no na sequência desse lance, não é? Portanto, que um lance iminente de golo, o Arte não tem dúvidas, uma carga por trás, uma carga, quando digo uma carga, obviamente um toque que desequilibra eventualmente o Tigas, e acaba por assinalar esse livre direto, sabendo que um livre direto é sempre menos perigoso do que uma grande penalidade efetivamente para o adversário. Parecia nessa fase que as esperanças de Provarense cada vez estavam mais reduzidas e que poderia ser uma oportunidade do Fiães, quem sabe ainda fazer uma surpresa maior e aproximar-se da grande área do Ovarense e criar perigo, e talvez naqueles primeiros 2-3 minutos parecia que era isso que se ia suceder, mas não. A verdade é que o Ovarense, mesmo com menos uma unidade, continuou a ter muito mais acutilância, continuou a ter muito mais posse de bola neste caso no meio campo adversário. Aliás, a determinada altura até vimos os 10 jogadores dentro do meio campo ofensivo, portanto parecia-me que foi um Fiás também demasiado temerário, como o Ovarense com a sua massa assertivamente a tentar por tudo chegar ao golo, e é um bocadinho, cai um bocadinho do céu, mas bem trabalhado, apesar de tudo, uma bola que é aliviada da defesa, já não me recordo muito bem, mas não sei se não terá sido Nuno Martins aliviar pelo ar, mas alguém alivia a bola bem lá na frente e aparece efetivamente lá no meio da confusão, já dentro da grande área, Gildo a fazer uso do seu maior potencial físico, não é, em relação àquilo que era a defensiva adversária, apesar que o Raul Martins também é um central,
não é?
Que equipara-se em termos físicos muito a Gildo, também pela sua estatura, mas conseguiu muito bem usar o corpo para proteger o esférico. Dominou a bola, amorteceu e apareceu o Tica, pleno de oportunidade. Ele também estava à procura dos golos, não é? Portanto, pleno de oportunidade, a rematar de primeira com o peito do pé. A bola passa ali entre a linha defensiva do Fiés. É verdade que tapa um bocadinho e tarda na reação do guarda-redes Coio, mas depois também a abordagem dele, porque não vai assim muito colocado, acaba por não ser a ideal. Mas o que interessa é que a bola entra e é isso que conta no final de contas. E parece-me que o resultado da vitória do Ovarense não merece, neste caso, qualquer contestação. Porque foi a equipa, claramente, durante os 90 minutos, esteve mais perto de chegar ao golo.
Olha, lembro-me do Joel perguntar na semana passada, neste caso a mim, porque fui eu que fui fazer o jogo do Ovarense contra o Vista Alegre, acerca destas mudanças no ataque. Tica já foi titular, por exemplo, agora aparece Gildo, aparece Josefa outra vez. Há aqui várias mudanças de Ricardo Maia, tendo em conta o jogo. Aqui a questão de Tica salta à vista, porque é ele que marca o golo. Na semana passada tinha gostado muito da entrada dele, e claramente à procura do golo ia ter algumas oportunidades, para isso ia mexer claramente com o encontro. Creio que hoje, pelo golo que faz, também mexe com o encontro.
Uhum.
Um jogador que começou o campeonato como titular, marcou ao Lobão.
Sim.
Mas que passou para a condição de suplente utilizado, o tal agitador, faz sentido na tua opinião? Hoje fez sentido porque marcou, mas
sim,
é um jogador que pode ser titular também?
E poderá eventualmente recuperar outra vez a titularidade. Joseph teve ali algumas ocasiões de que podia ter feito o golo, por exemplo. Não estou a dizer que esteve mal, porque teve algumas arrancadas também individuais.
Eu, por acaso, em termos de ajuda defensiva, gostei do Josefa, que cobriu bem o seu flanco, mas
sim.
Em termos ofensivos no jogo que vi, não foi o melhor Josefa que se calhar
saiu,
por exemplo,
sim,
contra as Beforte.
Sim, sim. Hoje ele teve lá algumas iniciativas individuais e algumas intervenções no ataque, que efetivamente já mostraram um bocadinho mais o ar da sua graça, daquilo que nós tínhamos visto no Josefa quando saiu do banco, por exemplo, naquele jogo inaugural e naquelas duas jornadas inaugurais, e a fazer gosto ao pé. Mas efetivamente também teve lá dois lances em que podia ter feito uma melhor abordagem e ter feito o golo. Ele não é propriamente um finalizador nato, toda a gente sabe disso, não é? Portanto, é um jogador com uma capacidade física e alguma qualidade técnica.
Um golo contra a Juve Forcing, parece que é um finalizador nato. O segundo golo é um belíssimo golo.
Sim, é verdade. Eu não estou a dizer o contrário, mas isso é num trabalho individual, em que depois ele faz a finalização, não é? Portanto, não estamos a falar na finalização pura, no sentido
encostar, estar ali pronto para a finalização.
Estamos a falar de lances que eu estou a falar, é efetivamente lances em que ele tenta a finalização e não aborda bem o lance. Na primeira parte tem duas ocasiões, talvez três, e uma delas clamorosa, com um grande trabalho individual, com alguma sorte, é verdade, mas um excelente trabalho individual por parte do Luís Filipe. Depois faz um cruzamento mesmo venenoso e ele timidamente mete o pé e a bola faz o mais difícil, que é não acertar eventualmente na baliza, e a bola passa ao lado. Portanto, mas ainda assim esteve algo presente no jogo, mas acho que Tica, ao entrar, entrou bem, entrou com energia, trouxe mais qualquer coisa em termos de futebol coletivo à equipa, em termos de ligação, sobretudo do lado direito, com Calunga e com a subida depois de Boateng, quando substituiu eventualmente Nuno Pardal, no primeiro momento Nuno Pardal, parece-me que entrou bem e pode ser uma posição interessante também a sair do banco, ser a primeira opção do banco para trazer esse extra. E se calhar também estava a precisar desse golo para lhe dar a confiança. Portanto, uma coisa é certa, Ricardo Meia, pelo menos nesta questão em concreto, tem duas opções um bocadinho distintas de si, mas que lhe dá garantias.
Feliz o treinador que tem estes dois, não é?
Exatamente, que tem José e Tica. Portanto, pode ser interessante, pode Tica eventualmente no outro jogo, com outra nuance, recuperar essa titularidade, como pode ser para jogos em que tem que apostar mais no poderio físico e na transição em velocidade com bola, apostar em José. Portanto,
mas na tua perspectiva faz sentido também ser ao contrário, José também tem a capacidade de mexer com o jogo,
sim,
se tiver,
sim,
de entrar,
sim,
no,
sim,
banco.
Sim, 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 sim. Tendo em conta o poderio físico que ele tem, a velocidade com que ele emprega muitas vezes na saída de bola, acho que num jogo em que as coisas estejam mais difíceis para a equipa,
também faria sentido.
Faria sentido, com uma defesa mais desgastada, entrar na segunda parte. Aliás, é assim que ele faz, faz esse jogo com o Juve Force. Ele sai do banco nesse jogo do Juve Force e mexe completamente com o jogo. Portanto, já o vimos precisamente nessa figura e acho que desempenhou muito bem o papel, mas também como titular tem tido algumas boas indicações, se calhar não tanto quanto aquilo que se esperaria, nem sem dúvida alguma, sabe, as suas devidas comparações, o momento de forma que Basita mede neste momento tem, que foi um jogador também como o Joseph, que saía do banco, que trazia muita energia, muita capacidade vertical.
Passou para titular e continua, não é?
Continua com titular e tem marcado sempre, não é? Portanto, a verdade é essa. Joseph, se calhar, ainda falta demonstrar um bocadinho mais essa capacidade.
Eu acho que eles andam todos, os pontas andam todos juntos a tentar fazer esquecer o Gonçalo Semedo.
Pois é.
Todos a dar um, não é?
É um bocadinho, é um bocadinho aqui, um bocadinho acolá. Gil também noutro partidas, hoje a trabalhar muito para a equipa, não tanto na finalização. Ele tem lá um lance clamoroso em que podia ter finalizado de outra forma, mas também é uma grande defesa de Coio. Ainda assim, eu acho que ele podia ter picado, com o guarda-redes completamente deitado, podia ter picado a bola eventualmente, mas é fácil falar quem está fora, não é? Portanto, e ter a frieza não é fácil no momento da finalização. Mas portanto, o Avarense tem várias opções, com nuances diferentes para o setor de ataque. É interessante esta conjugação. Ora, um jogo joga Joseph, ora um jogo joga Tica, dão nuances um bocadinho diferentes em termos de táticos, e parece-me que aceita-se, quer iniciar um, quer iniciar okay. Outro, porque acho que tem qualidade para isso.
Entende-se. Joel, trazendo-te aqui à conversa, falava no início, na introdução a este jogo do Alvarense, que tirando a Floregrade, já lá vamos ao teu jogo, porque tu estiveste nessa vitória folgada da Floregrade, tanto o Alvarense como o Espinho sofreram muito para ganhar estes jogos. Ou seja, hoje estiveram perto de dar aqui um tropeção, tanto o Alvarense como o Espinho. O Espinho venceu por 3-2 o Águeda, e na antecâmara de uma jornada que é muito importante, porque para a semana há um confronto entre Floregrade e Sporting de Espinho.
Sim, eu acho que
era muito importante vencer hoje para estas equipas.
Sim, para ambas as equipas. Para o Espinho, sabia que já vai partir em desvantagem, e sabendo que se escorregasse nesta jornada, mesmo caso vencesse a equipa da Floregrade, ainda para mais sendo em casa do líder, e não conseguisse, sei lá, igualar ou até mesmo ultrapassar, acho que poderia tocar no anímico. Mas esta vitória é positiva, manter essa diferença mínima para a equipa da Floregrade e preparar essa partida, como tu disseste, vai ser um grande jogo. Eu acho que o Alvarense é quase um bocadinho a papel químico, só que agora tem de fazer o seu papel em Mostelo, um bocadinho se calhar pegando nas declarações de Ricardo Meia, que é pegar ou fazer o trabalho em Mostelo, que é mais uma vitória, e depois esperar, porque vão escorregar.
Só tem a ganhar do outro lado.
Exatamente, só tem a ganhar do outro lado. Acredito que até um dos resultados mais benéficos poderia ser o empate, na minha visão, mas acho que ganhando pontos ou aos dois, ou ao Espinho, ou à equipa da Floregrade, acho que o Varense tem a mesmo só de vencer em Mostelo.
Olha, vamos falar então do líder. A Floregrade venceu por 4-1 contra o Relâmpago Nogueirense, um jogo relativamente tranquilo no qual o resultado diz respeito. Sei que houve ali alguma atribulação no início da partida, ou para que ela iniciasse efetivamente, mas mais uma vez de vento em popa e com um denominador comum, o tal Basit Ahmed, que continua a fazer diferença, outra vez a marcar aqui a sua posição, marca os dois primeiros golos da Florgrave, e deixa a equipa sempre mais perto da vitória.
Sim, já vamos ao resultado, só dar essa nota também dessa questão que fez com que a partida...
Foi quanto tempo que esteve parado?
Não esteve parado, não tinha começado, okay. Exatamente. A partida penso que se atrasou de 40, 45 minutos, devido também a uma má disposição do árbitro.
E tiveste a fazer aquilo que se costuma dizer, que é encher chouriços, não é?
Um pouquinho, com a ajuda de Jaime, e tentar perceber porque... Eu penso que desde que acompanho o futebol nunca tinha visto uma situação semelhante. Já vi situações em que o árbitro tem uma ou outra lesão muscular e que passa para quarto árbitro, mas olhando para a indisposição e olhando para e vendo que não vai estar ok, talvez se calhar no protocolo poderia pensar que iria haver um reagendamento. Neste caso, nesta partida, toda a gente viu que o árbitro não estava em condições, ou foi mesmo algo que os dois fisioterapeutas em conjunto concluíram que não estava em condições de assumir a partida, nem de ir para assistente, para a bandeirinha. A solução esteve numa pessoa que estava a ver o jogo, que era um árbitro filiado, e que somente teve de ir buscar o equipamento a casa e assumir as rédeas da partida. Eu acho que, olhando a todo este resumo, e olhando para a faceta dos dois diretores desportivos, acho que foi uma solução que foi benéfica para ambos os casos, e acho que mesmo tinha mesmo de ser assim, porque o juiz não estava mesmo
em condições.
Em relação ao jogo, resultado enganador, Pedro.
Estou aqui a ver ao intervalo
demasiado,
igual.
Demasiado pesada esta vitória da equipa da Florgrave face às dificuldades que teve perante esta equipa do Relâmpago. Deixa-me te dizer que ao intervalo, e como tu estavas agora a ver, estava 1-1, e a Florgrave teve muitas dificuldades na primeira parte, muitíssimas dificuldades. Tem uma grande entrada, faz logo o gol de Basit Ahmed à passagem do minuto 11. Mais uma vez, acho que já tinha sido tema de conversa aqui dos nossos passos de letras, André Passo continua também a ser uma cara muito interessante, sobretudo no processo ofensivo, um jogador que também faz esse corredor todo e faz mesmo a assistência para o Basit Ahmed. Mas depois disso, há o golo da equipa do Relâmpago, um lance onde André Pinto não fica muito bem na fotografia, e Gouveia acaba por fazer esse empate, e depois disso... houve uma supremacia por parte da equipa do Relâmpago, onde tem mais, eu diria, mais duas, três oportunidades, consegue mesmo fazer um golo que acaba por ser anulado com muitos protestos por parte de José Santos, de todos os jogadores e de toda a bancada, apesar desta primeira parte. E também aconselho a ouvir certamente as declarações de Hélder Castro, que sublinha mesmo isto. É uma primeira parte onde podíamos ter ido a perder, não fomos a Florgrave que costumamos ser. Na segunda parte, acho que há aqui um momento decisivo, que é a dupla alteração que acontece ao intervalo. Cícero entra muito bem na partida. Este Parque da Concórdia, quem conhece o campo, é um campo extremamente difícil, ainda para mais
pesado,
tinha chovido,
é?
Exatamente, ou seja, o relvado não estava nas melhores condições, um campo também com as medidas muito, muito restritas, sim, reduzidas, e acho que Cícero entra muito bem na partida, e Fábio Vieira também, ou seja, Cícero foi dar um maior poder de força lá na frente, Fábio Vieira se calhar uma criatividade que estava a faltar, e acho que esteve aí se calhar uma solução para a vitória, que depois aparece mais um golo de Basit Ahmed. Continuo também a elogiar este atleta, que curiosamente foi descoberto e foi integrado na equipa da Florgrave de umas peladinhas de futebol, que com o Helder Castro que faziam. Fica aqui a nota, sim, também. Mas continua a impressionar. Como tu disseste, faz dois golos. Neste momento é o melhor marcador com o Diogo Guerra.
Ou seja, o Helder Castro andava a passear, fez um jogo de futebol e encontrou aquele rapaz ali. Olha, não queres jogar para a Fogre?
Sim, poderia, sim.
Mais ou menos isto.
Foi mais ou menos. Mas foi um bocadinho à base disso. Penso que estava sem clube e acho que.
Para este rapaz, olha para isto. Não queres vir jogar?
E acho que cada vez mais começa a impressionar, sim, a ser um caso sério. Mas acho que depois na segunda parte acho que não há contestação. A Fluminense foi mais equipa, melhorou esses índices com o Cícero e com o Fábio Vieira e com outros jogadores também a aparecer.
Luca, Marco.
A bom plano, sim, Luca Oliveira. Gostei muito também do Tomás Moreira, um jovem jogador que ainda não tinha visto entrar bem também para o meio campo, uma boa solução. E acho que aí o relâmpago foi tímido no segundo tempo, já não foi aquele relâmpago que assustou e de que maneira na primeira parte. Agora acho que é uma vitória que é saborosa antes desse jogo perante a equipa do Espinho, e continua também essa liderança imaculada.
Helder, Florgrade, Espinho, Bustelo, Ovarense, a jornada 9 é decisiva para a decisão do campeonato ou ainda é muito cedo para falar em decisões?
Muito cedo. Muito cedo. De forma muito concreta, muito rápida, é muito cedo, porque isto, estamos a falar ainda na jornada, não é? Portanto, o campeonato falta uma jornada que está em atraso, ainda por cima. Portanto,
pois, na verdade é oitava, não é?
Na oitava, exatamente. Portanto, um campeonato com tantas equipas, com tantas jornadas ainda pela frente, ainda é muito precoce. E seja qual for o resultado, nenhuma equipa vai ficar arredada dessa discussão, mesmo que, por exemplo, a Flor até vença o Espinho e a Ovarense até perdesse o jogo com o Estelo, parece-me a mim que
nem a Ovarense queria,
nem a Flamengo sequer ficaria um bocadinho mais confortável, mas não ficava nada decidido. Portanto, nenhuma das equipas ficaria arredada eventualmente essa discussão pelo título, porque ainda há muita coisa pela frente. Apenas há uma separação de 2 pontos e de 3 respectivamente entre as equipas. Portanto, acho que era muito precoce. Vai ser interessante para começar a ver quem é a equipa que no meio deste trio, vamos dizer assim, consegue ganhar o ascendente sobre as outras equipas, não é? Portanto, a não ser que eventualmente a gente seja arredado aos empates, não é? Portanto, isso também poderá acontecer nos duelos entre todas e ficarmos sempre nessa indefinição. Mas aconteça o que acontecer na próxima jornada, penso que nada vai ficar definido relativamente ao campeonato. Agora, podemos é começar já a ver algumas nuances em jogos a sério, pelo menos no que diz respeito ao Espinho e à Flowgrade, não é? Portanto, frente aos rivais diretos, o que é que elas valem efetivamente para o campeonato? E penso que só isso será a única eleição que eventualmente se poderá retirar dessa próxima jornada, dessa jornada 9, não é? Portanto, do campeonato sabe-segue. Portanto, vamos lá ver. Estávamos à espera disso, pelo menos já há algum tempo, começar a ver o que é que estas equipas efetivamente valem umas contra as outras, e vamos já ter isso na próxima semana.
Será um excelente frente a frente. Vamos falar então agora também do terceiro parente do campeonato sabe-segue no que diz respeito às equipas do nosso concelho, que é o Sporting Clube dos Mouris, que há 2 semanas estava ali bem colado à perseguição ao topo, vamos chamar-lhe assim, mas que com 2 resultados negativos que desceu aqui algumas posições, agora está no 9º lugar, hoje perdeu contra o Paços de Brandão num jogo cheio de golos, perdeu por 3-2 na Barrinha. E Joel, o Paços de Brandão já sabemos que não é um osso nada fácil de roer, que o diga ao Varense, também está a chegar ali ao topo, mas não deixa de ser um resultado negativo em casa dos Mouris, num jogo onde esteve na frente, inclusivamente, porque começou a vencer com o golo de Mateo Nieto.
Sim, acaba por ser negativo, como tu disseste, mas perante uma boa equipa, apetrechada como é o Paços de Brandão, acho que esta série é que deixa, se calhar, um maior desconforto.
São 2 derrotas consecutivas.
Aos adeptos, que se calhar, tendo em conta essa primeira amostra e essa série, como tu disseste, onde os Mouris esteve colado lá em cima, esperariam que pudesse estar lá colado, não digo mesmo estar nesse loto das 3 equipas, mas andar muito perto, a rodear nesse top 5. Deixa-me também só dizer que era importante corrigir para a próxima semana, porque vai defrontar uma equipa que também está a fazer um campeonato super interessante, como é o caso do Abanca, e por exemplo, se vencerem a Abanca, acredito que pode e irá mesmo ultrapassar esta equipa do Abanca e ficar numa posição muito melhor. Acho que é um jogo importante para a equipa de Pedro Alves, porque 3 derrotas consecutivas, acho que começa também já a beliscar um bocadinho a equipa dos Muris, e eles não, certamente não quererão isso e não querem ainda mais descer na tabela para se calhar ficar como os olhos da época passada, onde conseguiram mesmo a manutenção já muito perto do fim. Querem fazer um campeonato muito mais tranquilo, e acho que na próxima semana em Avanca, penso que também se falou desse Flor Grey de Espinho, mas olhando para as hostes dos Muris, também vai ser um jogo extremamente interessante.
É, muitos jogos interessantes, aliás o calendário é sempre forte nisso mesmo. Os golos dos Muris, eu disse que um deles foi de Mateo Neto, o outro foi de Vieira para a equipa do Paços Brandão, também aqui a nota de 2 golos de antigos jogadores do Conselho de Alvar. Luizinho já jogou mesmo nos Muris, o Roger também já jogou na Alvarense, um jogador que jogava e era orientado por Tiago Leite. Estamos então terminados no que diz respeito ao campeonato de Sabseg, vamos avançar até à primeira divisão distrital.
A Junta de Freguesia dos Muris apoia ao desporto.
Armando Valente, restauros, revestimentos e caputo. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia de Valda apoia o desporto.
Passe de letra.
E vamos falar também dessa vitória do São Vicente Pereira, segunda vitória consecutiva depois desse empate inaugural em São Roque. Pedro, acompanhaste uma partida extremamente difícil, e se calhar quando não se esperava esse golo, Zé Gonçalves a desatar o nó, a dar 3 pontos bem saborosos.
Sim, o David Rocha salienta que esta vitória vale muito mais do que 3 pontos pela forma como foi alcançada e pela carga emocional que trouxe, inclusivamente com o golo, que é um grande golo, ainda para mais, do Zé Gonçalves, com uma invasão de campo de todos os jogadores e do próprio treinador. Eu entrevistei o David Rocha muito, muito pouco depois, ou seja, praticamente em cima do fecho do encontro, estive logo à conversa com ele, até lhe perguntei como é que está esse coração, ele disse, não está aqui a mil, está ali aos saltos, porque foi um jogo de muitas emoções, e já agora, contra as expectativas, porque nós olhamos para aquilo que foi até o jogo da taça e vimos o São Vicente Pereira a vencer a geração Rui de Lourdes com alguma facilidade. Os jogos de campeonato e a geração tinha 2 jogos e 2 derrotas. A verdade é que, até pelas próprias palavras do Lionel Castro, treinador da equipa da casa, a equipa tem aprendido com os problemas que tem tido. É uma equipa muito jovem, nota-se que tem alguma qualidade, gosta de praticar um futebol, não digo vistoso, mas com relativa qualidade. Acho que teve uma estratégia muito coerente para aquilo que o jogo lhe podia proporcionar, porque fechou-se bem, teve ali vários momentos em que o bloco era bastante baixo, mas saía bem nos contra-ataques, tem ali 2 ou 3 jogadores que tratam bem a bola, e por isso, ainda para mais tendo em conta as vicissitudes do jogo, onde o São Vicente Pereira na segunda parte, desde o minuto 6 ou 7, ficou a jogar com 10, depois ainda ficou a jogar com 9, a expulsão de Bernardo e a expulsão de André Pinhal, fez com que cada vez mais a geração acreditasse, teve as suas oportunidades, claudicou nas suas oportunidades, porque teve oportunidades clamorosas para fazer golo, lembro-me 2 pelo menos, uma na primeira parte e uma na segunda, e aproveitou o São Vicente Pereira com muita alma. Acho que também teve fio de jogo e oportunidades suficientes para marcar golos antes deste momento já muito tardio. O golo chegou só numa fase onde se calhar já poucos acreditavam, porque já estava a jogar com 9, e até se estava a sentir que a equipa estava com mais coração do que cabeça, mas chega num momento, e eu fui dizendo isto também no fecho da transmissão, que prova que esta equipa também está a aprender com os erros, porque a verdade é que no ano passado, se bem te lembras, muitas vezes deram tiros nos pés contra equipas mais ou menos deste calibre, que lutam pela manutenção. O São Vicente Pereira não só ganha aqui este jogo contra uma equipa desse género, num jogo sempre que é difícil, e que apesar de tudo mostra que estas equipas também têm valor, e depois consegue corrigir aquilo que aconteceu em São Roque, marca um golo perto do fim e tem a capacidade de não deixar que a geração crescesse. O São Vicente Pereira podia ter feito até o segundo, jogar com 9, e teve sempre o controlo e manteve sempre a bola bastante longe da sua baliza, ou praticamente sempre longe da sua baliza. E isso é prova de que a equipa cresceu também com esse revés que aconteceu no jogo contra o São Roque. O próprio David Rocha disse depois do golo, veio-me à cabeça as memórias do jogo de São Roque. Parece que estava a viver esse jogo. E passei essa mensagem à equipa. Notava-se que havia muita intranquilidade no banco, os jogadores todos de pé, todos a dar indicações, pareciam todos treinadores. Lembras-te da final do Euro 2016? Parecia mais ou menos isso. Todos os jogadores davam o seu parecer. Mas eu creio que a equipa dentro do campo conseguiu responder bem e teve a personalidade de serrar fileiras. Foram muitos minutos de compensação, foram 8, se não estou em erro, a jogar com 9 contra uma equipa que no desespero ainda tentou a sua sorte, mas conseguiu defender-se muito bem. E eu acho que é uma vitória merecida num jogo muito difícil. E eu creio que é um aviso à navegação, porque vão haver mais jogos deste género. Mesmo as equipas que lutam pela manutenção, e o São Vicente Pereira tem o tal exemplo da época passada, onde deu vários tiros nos pés contra estas equipas, vão ter os seus objetivos, vão ter a sua qualidade, vão mostrar que podem bater-se contra uma equipa como a do São Vicente, que é uma equipa que luta pela subida, e por isso nunca se pode entrar dentro do campo com a certeza de que o jogo vai ser mais ou menos tranquilo. Tem de sempre estar no máximo de intensidade e no máximo de concentração, porque estes jogos do nada tornam-se complicados como o de hoje. Hoje deu para passar, mas no futuro, se não houver este sobreaviso, se calhar não dá.
Pedro, há pouco olhava mesmo aqui para os minutos de José Gonçalves. Ele aponta o segundo golo na época, já tinha marcado também para a taça com os Leões Bairristas. Curiosamente, é um jogador que não tem tido muitos minutos. Uhum. Eu penso que somente tem uma titularidade perante a equipa do Rui de Loures, penso eu, para...
Na taça.
Na taça, exatamente, e até saiu ao intervalo. Mas tem estes dois golos, olhando se calhar à época passada, até começou a ser uma solução de início, mas continua também a ser um jogador extremamente positivo e também com muito golo.
Eu acho que o São Vicente Pereira continua, apesar de ter perdido alguns jogadores, continua a ter aqui muita qualidade para lançar do banco. Veja-se hoje, quando foi preciso, lança o Edu, que entra bem, lança Zé Gonçalves, que entra bem, lança João Carvalho, que tem algumas intervenções que também são importantes. Márcio Godinho entra muito bem também, podia ter feito o segundo golo. Ou seja, há qualidade vinda do banco, e o Zé Gonçalves encaixa um bocadinho nisso. Eu acho que pode ser perfeitamente titular, mas não tem sido essa opção. Se calhar agora, com a ausência de André Pinhal, que pelo facto de ter sido expulso já não vai poder jogar na próxima jornada, talvez haja aqui um espaço para o Zé. Mas eu acho que independentemente de ver quem é que é o titular ou quem é que não é, dá para perceber que os que estão têm qualidade e os que entram também têm qualidade, principalmente no ataque, é onde estamos agora a cingir-nos. Há aqui muitas opções diferentes. O João Carvalho tinha sido titular várias vezes nos jogos da taça, foi titular no campeonato, começou como titular, agora tem jogado o Diogo Sá. É outra questão que podíamos também estar aqui a lançar. Eu acho que só o verdadeiro intocável deve ser o Luís Pinto, pelo menos nos jogos de campeonato tem sido sempre titular. Mas verdade seja dita, acho que todos estes jogadores podem num dia bom fazer a diferença. O Zé Gonçalves acho que já mostrou mais do que vezes suficientes na temporada passada, que é um jogador muito válido, e não é por estar agora a partir do banco, não deixa de ser. Faz um grande golo contra... Olha, não estavas a ouvir o relato, se calhar, mas foi um momento até meio caricato, porque eu acabei de lançar a publicidade, de mandar o Jaime para a publicidade, sim, e de repente é golo! E o Jaime, olha, ainda podes gritar. E lá gritei eu, assim, um bocado sem querer, porque foi realmente muito, muito fora da caixa, um momento em que ninguém estava à espera, e sai um golo de antologia, e só para os grandes jogadores. Eu acho que este é um jogador de muito valor, não importa se sai do banco, porque na verdade hoje sai do banco e faz toda a diferença. Mexe com o jogo, não só pelo golo, mas pelo que deu à equipa, e acabou por ser decisivo na vitória.
Pedro, olhando já para a classificação, talvez ainda muito precoce, vem aí essa...
Eu até gritei que era o golo do Luís Pinto, olha. Mas depois é que corrigi que era o Zé Gonçalves.
3 jornadas então disputadas, vem aí a quarta. São Vicente Pereira está nesse segundo lugar em conjunto com o São Roque, com 7 pontos, e o primeiro lugar pela equipa do Carregozense, que venceu essas 3 partidas. Continua também na perseguição, como a equipa de Mosteiro, que tem 6, Cesarense 6, Paivense também 6. Olhando para esta imagem, faz lembrar, se calhar, uma vez mais, a primeira divisão da época passada, onde existe um rol de equipas muito grande, seis, sete equipas que vão estar nesta luta por estes dois primeiros lugares.
Sim, nesta fase inicial seria sempre assim, porque ainda estamos aqui numa altura em que as distâncias são muito curtas, porque há muito poucos jogos disputados e muito poucos pontos ganhos ou sem serem ganhos pelas equipas. Mas de facto acho que o campeonato vai continuar a caminhar neste sentido, onde há muitas equipas que são candidatas, que o assumem inclusivamente e que têm qualidade para isso. E depois vamos lá ver quem fica no poleiro. Eu acho que para o São Vicente Pereira é preciso dar aqui seguimento à caminhada que foi feita no ano passado. Deu para mostrar muita coisa boa, deu também para aprender muita coisa para que este ano as coisas corram efetivamente bem. Eu acho que a equipa, independentemente de ter caras diferentes e jogadores novos, já provou que tem qualidade. Isso é um ponto assente. Eu tenho gostado sempre daquilo que vejo quando o São Vicente Pereira joga, e já vi dois jogos em três do campeonato. E a verdade é que, para além da qualidade, acho que tem mais experiência no comando. Os jogadores que ficam sabem aquilo que vão contar para esta temporada. Os jogadores que entram vão beber desse conhecimento do treinador e dos jogadores que já estavam, e por isso acho que o São Vicente Pereira está mais preparado para um campeonato que, não sei se é mais, não sei se é menos, mas será mais ou menos competitivo, igual em relação àquilo que foi o da época passada, com muitas equipas que estão nessa luta. Há que tentar manter aqui uma regularidade ainda maior, se é que é possível, porque o São Vicente Pereira acabou o campeonato da temporada passada com uma regularidade fantástica, mas tentar ao máximo manter esta regularidade, vencer estes jogos e depois, nos confrontos diretos contra esses adversários, fazer também bons resultados, que é uma forma de marcar diferenças. Mas eu creio que haverá aqui muitas tropeções de muita gente, porque muitas vezes eles vão estar a tocar-se uns com os outros, vão acabar por jogar uns contra os outros, porque são muitas equipas que querem estar lá no topo, e o São Vicente Pereira terá acima de tudo se manter à tona disso mesmo. Vamos ver o que é que acontece, mas eu acho que, pronto, entre o deve e o haver, vai ser um campeonato competitivo como já esperávamos.
Fica só aqui um registo de uma situação muito interessante. A última derrota do São Vicente Pereira foi no dia 14 de janeiro.
Ainda era solteiro,
jogos,
não é?
Ainda era solteiro em jogos oficiais, perante a equipa do São Roque, em casa, por 2-0.
É, pois.
Talvez, se calhar, um recorde a nível distrital, pelo menos a nível distrital, não?
Capaz. Lembro-me daquela série do Paulo Gomes no Valga, também foi uma série muito boa.
Muito positiva. Aqui já estamos a conjugar já as duas épocas.
Sim, mas teve o verão no meio, não é?
Sim.
Só se eles perderam ali num 5-5.
Sim, mas a nível oficial é um registo muito interessante.
É impressionante mesmo. E esperemos que continue, a verdade. Contra quem é para a semana? Viste aí?
Real Nogueirense.
Vai
Real Nogueirense e depois vão a Carregosa.
Pronto. Pelo menos chegar ao Carrozense, se é que o Carrozense também vai fazer a sua parte, mas chegar lá com mais uma vitória seria importante para lutar já pela liderança do campeonato. Temos então concluída a primeira divisão distrital e podemos desde já avançar para a segunda com os resultados. O Valga, e vamos começar mesmo por aí, acaba por perder mais um jogo, neste caso contra o Macieira de Câmara. Ainda esteve empatado graças ao golo de Soares. Os golos surgiram, pelo menos naquilo que o Jaime nos ia trazendo ao minuto, de forma muito consecutiva, muito seguida, mas o Valga acaba mesmo por perder na visita à Macieira de Câmara 2-1, Joel, um resultado mais um, que não é de feição para a equipa do Valga.
Sim, não é de feição, mas talvez, se calhar, olhando para estas equipas, e eu acho que este Macieira de Câmara, a par com o Sanguedo na Zona Norte,
serão das
mais fortes. Não vou dizer que estava à espera, mas eu acho que ainda esboça aí uma pequena reação com esse golo de Soares, que ainda esteve empatado a partida. Agora começa a ficar difícil, e começamos a ver, se calhar, um Valga que falamos ainda na semana passada, que poderá ser uma época de pausa para tentar assentar e depois sim pensar noutros voos para a próxima temporada.
De resto, aqui na segunda divisão distrital, apenas um ponto somado para as três equipas do nosso concelho. As três estão na Zona Norte. A Florgrade conseguiu empatar contra o Milheiroense 1-1. O São Florgrade B, bem entendido. O São Vicente Pereira Sub-23 acabou por sofrer uma grande goleada em casa, perdeu contra o Sangueda, essa tal outra grande equipa desta Zona Norte, por 6-1, uma semana que não é muito positiva para as nossas equipas na segunda divisão, Hélder.
Sim, é verdade, acaba por ser uma semana que não é
muito positiva. Principalmente aqui para o São Vicente.
Sim, sim.
Vinha de uma vitória, 3-0, e agora perde por 6-1.
Sim, não é uma situação fácil, mas também faz parte um bocadinho desse processo de aprendizagem, porque estamos a falar em divisões que agora, ou neste caso, estão repletas de equipas. Aliás, até tem uma particularidade que até achei no outro dia interessante, que é o Sanguedo. A equipa principal está numa divisão e o Sanguedo sub-23 está na outra, portanto estão a militar exatamente na mesma...
Sim, em zonas diferentes.
Em zonas diferentes, efetivamente, mas...
De outra forma não podia ser, porque senão claro, temos o Sanguedo contra o Sanguedo B.
Contra o Sanguedo B ia ser interessante, efetivamente. Mas pronto, mas é como estava-te a dizer, Pedro, com toda a naturalidade, são equipas muito jovens também, vão alternando naquilo que é os resultados e eventualmente essa confiança e infelizmente não foi um fim de semana muito positivo, portanto há várias derrotas e pronto, é o que se espera destas equipas, não é efetivamente que consigam, se o conseguissem era o ideal, não é? Mas pronto, mas que consigam efetivamente estarem ali a disputar os lugares cimeiros, é mais a tentar a evolução de alguns atletas e ver que qualidade é que eles podem trazer à equipa e penso que isso tudo faz parte daquilo que são os processos. Vai haver vitórias, vai haver derrotas, agora não, acho que não se pode estar à espera efetivamente que sejam equipas para estarem a disputar, até porque tem outras equipas que têm outras ambições de chegar o mais rapidamente possível a essa primeira divisão distrital. Não se pode pedir que efetivamente sejam equipas para disputar o campeonato, e vai, esta circunstância, esta alternância de resultados vai ser notória ao longo de toda a época, pelo menos é o meu palpite, sobretudo para estas equipas, e mesmo na questão do Valga também, também acho que vai ser uma época, como estava a dizer o Joel, mais de assentar bases, e depois eventualmente se calhar noutras épocas voltar a pensar noutros voos e voltar a pensar em regressar à primeira divisão distrital, portanto faz parte.
Damos por concluído então o futebol, ou a conversa acerca do futebol. Vamos avançar muito rapidamente até ao voleibol, só para dar conta de resultados e deixar os últimos 10 minutos para o basquete.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com.
A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia ao desporto.
Passe de letra. Voleibol.
Pois é, e começamos a repetir-nos semana após semana. As coisas não estão fáceis no que diz respeito ao voleibol. O Mori Ginásio Clube, equipa sénior masculina, recebeu e acabou derrotada pelo Sporting das Caldas ontem. Resultado final 3-1 para a equipa das Caldas da Rainha, 16-25, 25-23, 21-25 e 17-25. Os Moris têm um ponto somado apenas na 2ª Divisão Distrital. As 4 primeiras jornadas também não foram fáceis, foram precisamente contra as equipas que neste momento estão no 1º, no 2º, no 3º e no 4º lugar. O Caldas, a equipa invicta, está no 1º lugar da classificação. Vamos lá ver se melhores tempos virão. Para a semana, os Moris joga contra o Centro de Voleibol de Lisboa, vai novamente ao Sul em busca da primeira vitória. Já a equipa feminina dos Moris, que tem uma vitória no campeonato, mas também não tem as contas muito melhores do que a equipa masculina, voltou a perder. Jornada 4 da 2ª Divisão, hoje contra a Académica de São Mamede, resultado também idêntico ao da equipa masculina. 1-3, 20-25, 28-26, 20-25, 13-25, também vida complicada para esta equipa. Vamos lá ver se as coisas melhoram. E por falar em coisas melhores, vamos avançar para o basquete, porque a Ovarense continua a vencer.
Ovarmat, bricolagem, cerâmica, construção e jardim. Ovarmat, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmat.pt.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Vida Ovar é desporto e lazer, numa experiência ímpar de ida às compras e de afirmação do seu lifestyle. Deixe-nos fazer parte da sua vida. Passe de letra. Basquetebol.
E não foi só a equipa sénior masculina ou a equipa principal do Ovarense que teve um grande fim de semana. Foi um grande fim de semana no geral para as equipas principais do Ovarense, com vitória da equipa feminina, vitória do sub-23, Ovarense interno, outra equipa feminina venceu o Atómicos, Ovarense equipa de sub-23 venceu o Beira-Mar de sub-23, isto jogos do CN2, mas vamos nos cingir àquilo que aconteceu na Liga Betclic com a reposição da primeira jornada, um jogo que já devia ter acontecido há umas semanas. Sim. esta parte, foi agora reposto com a visita de Alvarense a Queluz, foi a Lisboa, ou foi à capital, vencer por uma margem muito reduzida, mas com uma grande vitória, 86-87. Fala-se muito da jogada final que deu a vitória ao Varense. Parece tirada dos livros, não é?
Mas parecia aquela, já agora, aquele jogo contra o Oliveirense, lembras-te?
Certo. mas de facto uma jogada que já vai correndo, porque galvaniza. O Varense consegue aqui uma vitória contra uma equipa que, tendo chegado agora novamente à Liga Betclic, dá a sensação, pelo menos os entendidos falam, de que é uma equipa a ter em conta, e por isso é uma grande vitória do Alvarense na casa de um rival que pode ser um rival direto, inclusivamente.
Sim, foi uma equipa que já na sua estreia, relativamente àquilo que é o campeonato, já tinha dado boa conta de si e tinha demonstrado essa mesma qualidade que podia trazer este campeonato, independentemente, como tu dizias, de ser a equipa que estreante vá nestas andanças, mas é uma equipa interessante, foi montada de forma interessante, tem ali dois jogadores claramente em destaque.
E o Varense não está na máxima força, supostamente.
Sim, o Varense não está na máxima força, exatamente, falta essa posição 5 eventualmente ficar definida, portanto é aquela indefinição relativamente à inscrição ou não no atleta após aquela lesão difícil, né? Portanto, e não está ainda dentro daquilo que é o desejado, mas era como também dizia João Tiago, né? Portanto, ele já tem 5 estrangeiros inscritos, só lhe falta um, eventualmente. E pronto, procuram aqui as melhores sensações e procuram aqui eventualmente comatar aquela situação que era um imprevisto claramente ao início da temporada, que não estava a correr dentro daquilo que era as expectativas da própria equipa. Agora, neste jogo foi um jogo muito interessante, muito, muito intenso, com o adversário a levar, e como estava a dizer, um adversário com dois jogadores em claro destaque, e vão ser dois jogadores que podem, já na primeira jornada tinham feito números interessantes também, mas dois jogadores que podem efetivamente trazer aqui uma mais-valia à própria equipa. Neste caso estamos a falar obviamente de Justin Webster, mas sobretudo de Cavan Scott, que acaba até com um duplo-duplo de 20 pontos, 12 ressaltos, 4, e com um index de 36, portanto que é um index só para se ter a percepção, praticamente o dobro do melhor jogador em termos de index, não é? Portanto, comparativamente com aquilo que diz respeito aos jogadores da Alvarense. E quando falamos em index é os contributos mais menos positivos no sentido de ser um jogador que quando esteve em campo conseguiu a equipa tivesse uma vantagem clara naquilo que eram os duelos, não é? Portanto, com a Varese. Portanto,
se o jogo decorresse só quando ele esteve em campo,
o Queluz tinha ganho, efetivamente. Se fosse só isso, é verdade que ele teve muitos minutos, né? Teve 34 minutos dentro dos 40.
Mas que no final só deu um ponto de diferença.
É, só deu um ponto de diferença, eventualmente. Mas claro, e o jogo também não depende só de um jogador, claro, também claro. Teve um colega da equipa que também fez 20 pontos, e efetivamente o Justin Webster, mas pronto, não esteve à mesma medida que teve este Cavan Scott. Mas depois, o que tens por contraponto é um jogo muito interessante coletivo do Alvarense, que se calhar foi a chave efetivamente desta vitória, nesta deslocação difícil, com o Alvarense a ter muitos jogadores, e eu penso que foram cerca de 6, se não me está a trair, jogadores que acabam por ultrapassar a dezena de pontos na conta individual, se não até mesmo os 5 jogadores,
são cinco jogadores
que terminaram então esse jogo, neste caso o Render Woods, Delaney Laylock, Nuno Moraes, Jonathan Silva, Alexander Thompson, que acaba por ser o melhor pontuador, e ele que até nem tinha estado muito bem na estreia, um jogador um bocadinho apagado, talvez a dar maior contributo em termos do processo defensivo, mas neste jogo apareceu também muito bem ofensivamente, com 17 pontos, 8 ressaltos, 2 assistências, portanto, são números interessantes e agora se calhar, neste caso, decrescendo um bocadinho aquilo que foi a preponderância, por exemplo, de Lane e Blaylock no primeiro jogo, ou mesmo até Jonathan Silva, que também tinha estado muito bem com duplo-duplo, com 14 pontos e 12 ressaltos. Portanto, mas foi um jogo coletivo muito interessante, com a equipa a iniciar, neste caso, com outros jogadores, teve uma eficácia também interessante, 50%, portanto, uma eficácia muito interessante, e parece-me que acaba por ser ali o duelo dos 3 pontos, em que levam uma ligeira supremacia, que se calhar é decisivo daquilo depois das contas finais, porque se olharmos, não é? Portanto, conseguem mais 4 triplos do que o adversário, portanto, isso...
12 em 24 contra 8 em 30.
Exatamente, portanto, isso também ajuda.
Também.
Exatamente. E depois, quando olhas sobretudo para aquilo que é os lances livres, Quando tens um adversário como é o Calouja jogando em casa, também se percebe um bocado isso, em que tem 25 tentativas da linha lançada contra 13, que é quase o dobro, não é? Portanto, do que diz respeito ao Varense, e converte 20 em 25, portanto, e com uma maior eficácia de 80% contra 69% da Varense, isso também ajuda um bocadinho ao jogo manter-se sempre dentro do jogo, não é? Portanto, e conseguirem efetivamente estar a discutir até ao fim, porque depois, se virmos bem, à exceção talvez do ressalto, em que há ali mais 10 ressaltos para a equipa da casa, mas se calhar por uma menor eficácia em termos de lançamento do próprio Queluz, o que é certo é que depois todos os outros números são muito, muito idênticos entre as duas equipas, talvez retirando ali os armos de lançamento também, que tem o dobro dos armos de lançamento, 6 contra 3, acaba por ser de todo modo contas muito interessantes, e portanto, mas também aí está, só com o Cavani Scott, não é? Portanto, aquela diferença que, por exemplo, eles têm nos ressaltos, justifica-se, não é? Só ele tem 12 ressaltos, mas pronto, não fechando, não olhando muito, foi um jogo muito difícil, em que o Varese, em que alternou aquilo que são os períodos mais fortes de uma equipa e os períodos mais fortes de uma outra, e o Varese no primeiro e no terceiro período foi claramente mais forte que a equipa da casa, mas o Queluz respondeu sempre bem a esses períodos mais fortes. O que vale é que no último período a diferença não foi assim tão substancial que desse a vitória ao Queluz, e também apareceu aquela inspiração individual na reta final, na última jogada, que deu o lançamento da vitória, uma vitória muito saborosa para a Varese, e faz dois pontos que são importantíssimos nessa competição e no que diz respeito a tentar chegar efetivamente aos lugares cimeiros que lhe dão acesso ao playoff. Acaba por ser uma vitória interessante, e vamos ver, este Queluz vai ser uma equipa que vai dar algumas dores de cabeça a algumas equipas, e, pelo menos as do meio de tabela, talvez não as grandes, mas é um campeonato interessante porque vemos outras equipas a conseguir equilibrar um bocadinho as contendas, portanto, ainda neste fim de semana, e só terminando então aquilo que é o basquetebol, vemos um Galomar que deu muitas dificuldades. Sim. Ao Benfica, o próprio Futebol Porto não teve muitas facilidades frente ao Póvoa, portanto, tudo muito equilibrado.
O Sporting já tinha perdido com o Jogueira.
Já tinha perdido com o Jogueira, exatamente. Portanto, isto pode ser um ano um bocado mais interessante e um bocadinho mais aberto com o habitual, do que estamos habituados a ter sempre aqueles três equipas acima das demais.
Olha, vai ter de ser uma resposta muito rápida, porque temos um minuto e meio, mas o Varense vem de uma deslocação muito complicada e vai para outra, porque vai agora ao Póvoa no sábado. É um jogo sempre difícil.
Sim, é um jogo sempre difícil. E em casa do adversário, de um Póvoa, que faz sempre a vida negra ao conjunto do Tavares, né? Portanto, e nós até já tivemos uma derrota a época passada lá. Portanto, acho que vai ser um jogo também interessante para tentar medir o pulso a este Tavares, e ver de que forma é que pode estar a discutir com aquelas tradicionais três equipas que estão no topo. Independentemente de estar ali o Sporting, devido a essa derrota com a Jogueira, não é? Portanto, um bocadinho mais abaixo, mas certamente sem dúvida alguma. E depois o Póvoa também mostrou contra o Porto, mesmo no Dragão, foi um jogo complicado para o futebol com o Porto. É verdade que vence por 6 pontos no final, mas penso que vai ser um duelo interessante, e este Póvoa vai estar outra vez nessa luta pelos playoffs, como esteve a época passada, até ao fim, em termos de posicionamento. Uma discussão complicada.
A ver, vamos ver que já só há 4 equipas invictas, ainda só se fizeram 2 jogos.
Sim, é verdade. E uma delas é o Varense, portanto, isso também é um bom indicador. Mas pronto, vamos ver, Pedro. É o que eu digo, este ano o campeonato está um bocadinho mais aberto, parece-me, pelo menos para esta fase inicial. Se calhar aquele reatar mais tardio pode ter trazido aqui uma nuance também interessante. Vamos ver o que é que resulta.
Vamos ver, esse jogo está agendado para sábado a partir das 6:30 da tarde. Póvoa Varense é um jogo, o terceiro do campeonato, não será a terceira jornada. Estamos mesmo no final do nosso Passo Letra, já se vai ouvindo o nosso genérico de encerramento. Muito obrigado por ter estado desse lado. Acompanhe todo o conteúdo da AVFM nas redes sociais e também no nosso site em radioavfm.net. Uma boa semana a todos e bom Halloween, já agora, se quiserem festejar.
Ao longo da semana, atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net.
Desporto é mesmo na Rádio AVFM.